Senhoras, senhores, irmãos, irmãs, bom dia. E tá quase bom, né? Para uma manhã de segunda-feira calorosa, né? Esse bom dia ficou quase legal, né? Mas pode melhorar, não pode? Vamos melhorar esse negócio aí? Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz, tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia!
Bom dia!
Oh, Jesus, como é bom estar alegre, estar feliz, né? Porque, gente, a minha constituição física já está meio desgastada pelos meus 72 anos, né? Mas o meu espírito é jovem, eu sou alegre, eu sou feliz. Às vezes eu quero até ficar carrancudo, mas não consigo. Vocês me perdoem, tá certo? Porque nós vamos falar, mesmo rindo, mesmo alegre, mesmo brincando, de um assunto muito sério e que nós levamos muito a sério, embora, por vezes, nós nos alegremos, sorrimos, né? Contamos um caso. Porque é necessário ainda, nesse orbe de expiação e prova, estarmos alegres. Porque tristeza paga dívida. Ah, o IPTU chegou agora, tem IPTU para todo mundo. Acabou aquele negócio de, né? Agora é para todo mundo. Então, agora eu vou ficar triste porque eu tenho que pagar IPTU. Vai resolver? Vai resolver, guardar um dinheirinho para chegar no fim do ano tem que pagar. Não tem jeito, senão vai perder a casa. Então, mas isso não interessa agora, não é assunto. Nós hoje vamos falar do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, de 6 a 8. Eu vou ler o 6º e o 7º, só para que a gente recorde essa narrativa que está em Mateus, né? Lá em Mateus, para quem não sabe, era Levi, né? E Mateus era o único dos apóstolos, dos seguidores do Cristo, que fazia questão de anotar. Jesus até brigava com ele: pô, para com isso, toda hora você vem. Não, mas, mestre, eu preciso anotar essas coisas porque são tão importantes. Levi era assim, Mateus era assim, né? Então ele anotava quase tudo que o Cristo fazia. E ele conta isso para nós lá no capítulo, deixa eu olhar aqui que a cabeça do velho não guarda tudo na cabeça, no capítulo 19 do Evangelho de Jesus, né? Dos itens 21 a 34, ele diz assim: não queirais atesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas atesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto, vos digo, e aí Jesus falando, né? Não andeis cuidadosos da vida, que comereis, não, peraí, vamos repetir. Não andeis cuidadosos da vossa vida, do que comereis, nem para o vosso corpo, o que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu. Olha como é que é romântico isso, é poético, olha que coisa linda. Olha. Vou repetir. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem provimento nos celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Lindo, né? Maravilhoso, né? Porventura não sois mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois se o feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus vos veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos. Porque os gentios é que se cansam por essas coisas. Porquanto vosso Pai sabes que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus 19, de 21 a 34. Gente, nós, quando acabamos de ler esse texto, qual é a primeira ideia que vem à nossa mente ao pé da letra? O meu irmãozinho, você que é o diretor da casa hoje, é proibido falar? As pessoas podem falar? Pode falar, não pode? Você não... Até você. Pode falar. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora pode. Está vendo? Está liberado, viu, gente? Podem falar, podem contribuir comigo, podem levantar a mãozinha, falar. Não se acane de falar, não, porque eu não sou dono da verdade.
Aí... É isso que vocês querem, o microfone?
Então, vamos fazer de novo a pergunta. Quando terminamos de ler esse texto, ao pé da letra, qual a ideia que ele nos traz? Ansioso. Olha aí, viu? Quem mais tem uma ideia? Mudanças. Quem falou? Mudanças. Oi? Pouca fé. Eu, quando li esse trecho, Orgulhosos, nos faz refletir no nosso orgulho, né? Eu, quando li esse texto pela primeira vez, eu era crente da Assembleia de Deus. E sabe qual foi a ideia que eu tive ao pé da letra? Que eu tinha que me dedicar só à igreja, que eu não precisava mais trabalhar, que eu não precisava mais correr atrás de nada, porque se os pássaros não tecem nem fiam e tem tudo, para que eu vou trabalhar? Deus vai me dar. Foi a primeira ideia que veio à minha cabeça. Porque nos dá, ao pé da letra, uma ideia dessa, de que Deus vai fazer tudo por nós. Que nós não precisamos, agora eu vou para o Luz de Verdade, é todo dia, lá tem palestra todo dia, tem? Eu vou tratar agora só de cuidar da minha vida espiritual. O material que se dane para lá, não quero mais nem saber de emprego, de patrão, de encarregado, de nada, essa vida difícil, quero nada, vou servir a Deus. É a primeira ideia. Que se lasque PTU, eu quero mais nem saber. Jesus não tinha casa para morar, Jesus não tinha salário, não tinha aposentadoria, não tinha nada disso, e ele viveu. É a ideia que vem. Mas graças a Deus que nós somos ex. Todo mundo aqui é espírita, estou dizendo nós somos, mas de repente pode ter gente que não é espírita. Tem alguém que não é espírita aqui? Ó, todo mundo é espírita, então nós podemos falar à vontade, né? Pode malhar à vontade, só tem espírito. Então, olha só, Em a Gênese, que é um livro pouco lido pelos espíritas, me desculpe a indiscreção, que eu sei que eu não tenho nada com a vida de vocês, mas eu sou fofoqueiro mesmo. E espírita não gosta muito de ler a Gênese porque diz que é um livro científico, né? E é verdade. É a última compilação de Kardec, e onde ele coloca realmente ali a parte científica da doutrina espírita, mas que eu, na minha pequenez, eu aconselho que vocês leiam, porque traz muito conhecimento. E a doutrina espírita, ela é baseada no conhecimento. Está lá na primeira, no frontifício do Evangelho segundo o Espírito, que fé verdadeira qual é, vocês sabem? É aquela que busca razão, fé inabalável somente é aquela que busca a razão. Quer dizer, nós precisamos ter fé raciocinada. Ah, seu Vitor falou, eu vou baixar a cabeça e vou seguir, é assim? Não. O espírita tem, em tudo façais prova. Né? Chega uma psicografia na reunião mediúnica, todo mundo, amém, é assim? Nós vamos fazer o quê? Passar pelo crivo da razão. Porque olha o que, que diz Kardec lá no capítulo 1 da Gênese, onde ele fala dos caracteres da revelação espírita.
Nem aqui não, peraí. Às vezes eu me perco esse negócio de papel, eu escrevo porque a minha memória não está guardando mais, e aí eu trago papel, mas eu fico perdidinho, vocês não reparem não, tá certo?
Capítulo 1 da Gênese, item 41. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Desculpa, eu estou... Elucida os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, porque parece, ao pé da letra, meio inadmissível essa colocação de Mateus. Não parece? Ao pé da letra? Poxa, se os pássaros, o lírio do campo, se vestem sem trabalho, então também não preciso trabalhar, vou só dar glórias a Deus. É isso, a primícia primeira ao pé da letra. Mas o Evangelho, o Espiritismo vem justamente para quê? Para tirar o véu. Revelar significa tirar o véu. Dar conhecimento. Então, a grande problemática da doutrina espírita é justamente essa, que nós não podemos mais ficar cobertos pelo véu da ignorância. Nós temos que conhecer, conhecer com lógica, porque tem que haver lógica. Há quem diga que o homem tem que viver pela graça. Por muito tempo eu vivi acreditando nisso. Mas não é isso, não. O homem tem que viver pelo conhecimento. A graça nos ajuda, nos favorece energias positivas para cairmos em campo fazendo o quê?
Trabalhando.
Olha como é que vocês falaram preguiçosamente. Fala em trabalhar, né? A gente, olha, vou te contar. Porque é verdade. Nós, espíritos encarnados nesse orbe de expiação e prova, porque ainda estamos, embora já em fase de transição para regeneração, em expiações e provas. Por conseguinte, diz André Luiz, não sou eu que digo, que todos nós temos problemas. Quem não tem problema aqui, não é com você que eu estou falando. Tem aqui um companheiro que eu estou vendo aqui, que eu sei que ele não tem problema. Porque esse homem já vive por conta do Evangelho. Ele não, toda casa que eu vou fazer palestra, ele está lá. Eu não vou dizer quem é, porque a gente diz o pecado, mas não diz o pecador, né? Mas eu adoro ele, ele me segue aonde eu vou, ele está me coitado, ele sofre muito, ele me ama muito. Então, gente, é preciso que a gente tire o véu de quê? Da letra. Porque o Espiritismo, tem que repetir, senão os, como é que se fala? Os que estão na internet... Como é que é? Internautas. Eu acho bonito esse nome, eu não sei o significado, mas é lindo, né? Eu vou passar a repetir isso agora sempre. Os internautas, bom dia para vocês. Então, gente, a revelação, e todos nós, de alguma sorte, somos reveladores. Há que se entender que há duas classes de reveladores. A primeira classe é aquela que não aprende, ensina. E nós somos, na grande maioria, pertencentes à segunda classe, que é o que revela o que aprende. É o caso do professor. O professor ensina o que ele trouxe dele? Tem professor aí? É, como tem, né? Não é? A senhora não aprende para ensinar? Lógico, algumas coisas a gente coloca um pouquinho da gente, né, tal, que às vezes a gente até pensa que faz bem e acaba fazendo mais mal, mas tudo bem, faz parte. Mas como somos reveladores de segundo grau, nós só podemos passar para o outro aquilo que aprendemos. Por isso a doutrina dos Espíritos nos obriga a estudar, porque nós somos reveladores de segundo grau. Então nós temos que aprender para revelar para os outros. Nós somos, e eu falo isso com orgulho muito grande, pertencentes à terceira revelação de primeiro grau. Nós tivemos Moisés, o revelador primeiro, que trouxe para aquela época uma condição de entendimento ao ser humano de um Deus que castigava, de um Deus que se vingava, de um Deus que exterminava, porque nós precisávamos dessa revelação. Porque Deus, Jesus, eles são espíritos reveladores de todo grau possível, certo? Mas eles tinham o grande cuidado de quê? De não nos ofuscar. Por isso Jesus diz, eu falo de acordo com a época e com os tempos. Porque, na verdade, se nós estivermos com esse salão aqui escuro e acendermos um farol de 1.000 e tantos watts, o que é que vai acontecer conosco? Vai cegar todo mundo. Então, Jesus, imaginem um espírito milenar com todo o conhecimento adquirido, com toda a evolução conseguida, o brilho desse espírito. E se ele traz esse brilho de uma vez para nós, o que, que ia acontecer? Aconteceu com Saulo, né, na Damasco. Cego, olha, isso é bom ter gente inteligente com a gente numa reunião dessa. Bem lembrado. Por que que Saulo ficou cego? Por quê? Quem sabe? Espera aí, Tião, fica quieto aí, Tião. Eu estou perguntando aqui, Tião. Você. Ah, é, também pode. É. Fala, Tião, tá certo. Pode falar assim, Tião. A luz do encontro, ele encontrou com quem? Com Jesus. E na revelação, porque Jesus, ele se fez pequeno para estar junto conosco, não é? Mas naquele momento em que ele vai pela estrada de Damasco, ele vê Jesus no seu esplendor. Imagine, gente, olha, chega a me arrepio, encontrar Jesus no seu esplendor. E era dia, ainda bem que era dia, senão ele não ficava cego, ele não voltava mais a enxergar, porque queimava a retina dele, né? Então Jesus disse: Saulo, por que tu me persegue? Ô, cara, nós fizemos um trato lá em cima, eu imagino Jesus falando naquela época, né? Pô, cara, tá vacilando aí, tu é legal, mas tá vacilando, porque, poxa, nós fizemos um trato lá em cima de tu me ajudar, não é me perseguir, porque é verdade. Saulo era um espírito de uma certa evolução e que era participante da programação da vinda de Jesus à Terra. Então, ele tinha uma missão de ajudar Jesus nessa divulgação do Evangelho. Mas, devido aos louros adquiridos, porque ele foi adotado por uma família romana e começou a ter, né, títulos e galardões, e o que é que o título e o galardão faz com a gente? A senhora não gosta de falar, não? Por quê? A senhora não fala, é muda? Pode falar à vontade. Gente, é isso, infelizmente, essa é a verdade. Nós nos empoleiramos ainda, sabe, no conhecimento adquirido, no galardão adquirido, e achamos que, né, tem um professor aí, barbudinho, na internet, eu adoro aquele homem, eu não esqueço o nome dele, Lacerda, não sei o que, Lacerda, se eu não me engano, que ele tem, ele fala: sabe com quem estás falando? E aí ele faz uma demonstração. Sabe, procurem, depois eu vou procurar o nome e trazer para vocês. Ele é um professor catedrático, aí, um homem de alto conhecimento. Então, ele faz, ele vai lá nas galáxias e mostra o que é a Terra. Primeiro, mostra que a Terra não é nada diante do universo, que a gente acha, né, que é a Terra, né? Aí ele mostra, ele prova matematicamente que a Terra é apenas uma estrelinha, um negocinho muito pequenininho nesse universo. E dentro dessa Terra, milhões de data, ele vai contando, vai trazendo, e mostra que você não é nada. E aí, hein? Bom, isso é moralmente, né? Materialmente falando, nós não somos nada. Ah, mas eu sou doutor. Ah, eu fui uma vez, eu dirigia o Lar de Otávio, eu não quero ser exemplo para ninguém, apenas os exemplos ruins eu gosto de contar para vocês aprenderem. E lá, toda vez que morria um idoso, quem era que ia enterrar? Era o dirigente, né? Tem que ser a gente. Então, morreu lá no Rocha Farias, e como fazíamos comumente, fomos lá retirar. Só que a maioria dos nossos idosos lá eram indigentes. Eram pessoas que a gente pegava da rua e botava, às vezes não tinha documento, não tinha nada, e por acaso esse a gente ainda não tinha conseguido, a gente corria atrás, ia no Félix Pacheco e tal, às vezes conseguia, mas muitos não conseguia, e esse por acaso não tinha documento. E quando não tem documento, a gente assinava um termo de responsabilidade, levava para o hospital. Nesse dia o médico cismou de não aceitar esse termo de responsabilidade. E eu caí na besteira de querer dizer para ele: mas, doutor, eu faço isso aqui comumente, é só o senhor assinar esse termo aqui, aceitar esse termo. Tá? Eu estudei 8 anos, vem um analfabeto desse querer me ensinar o que é que eu tenho que fazer. Eu tive que ouvir isso. E como eu sou espírita, e eu já era espírita na época, eu calei e fui embora, mas me deu a vontade de dar um tiro nele. Ah, gente, ah, mas se eu não fosse espírita... Porque, gente, esse galardão é ótimo, é um merecimento, é uma conquista que todos nós devemos correr atrás, mas não significa nada moralmente. Lembram-se de André Luiz? Ele era doutor, não era? Tinha diploma de doutor? Tinha. De que valeu o diploma dele lá em nosso lar? É? O que é que ele fazia lá no nosso lar? Impar o chão. É um exemplo para que a gente possa... Eu não estou aqui condenando doutor nenhum, não. Pelo amor de Deus. Eu amo vocês. Não é porque um, né, deu essa que... Não, a classe é maravilhosa. Assim como os professores, como as donas de casa, como os garis... Todos nós temos o nosso valor. O que nós não podemos fazer e o que essa palavra nos traz à reflexão é deixar que as preocupações materiais suplantem as nossas preocupações espirituais. Por quê? E aí é que está a questão. Por quê? Enquanto vocês pensam, eu bebo água. Não, agora ele falou bonito, Falou bonito, lembrou muito bem. Buscai o reino de Deus e o demais será acrescentado. E isto não é ficar sentado, prostrado, ajoelhado, rezando, não é. Há uma história de um cidadão que, ao perceber que estava chegando a sua hora, ele chamou seus dois empregados mais confiáveis e deu a cada um uma parte da sua fazenda. Fulano, essa aqui vai ser a sua parte, essa aqui vai ser a sua parte. Um era ateu. Não tinha negócio de religião, não tinha negócio de Deus, o negócio dele era trabalhar. Pegou aquela parte do terreno, comprou enxada, comprou foice, começou a capinar e plantar e tal. O outro era religioso. Ardente religioso. Ah, mas como era religioso, você nem imagina. O que é que ele fez? Agradecer a Deus. Ah, todo dia de manhã, Senhor, obrigado, Senhor, por essa terreno que tu me deste. Faz com que ele frutifique. Faz com que ele dê muitos frutos. E o coitado lá, que era ateu, está lá plantando. Daqui uns tempos, o que acontece? O que não era religioso, o que não acreditava em Deus, mas acreditava no trabalho, no suor. Estava lá com aquele pomar bonito, verduras, frutas, né? Tirando já proveito daquilo, né? Do sustento daquilo. E o religioso olhava para o seu terreno, só tinha o quê? Mato. Aí encontra-se com outro, eu não consigo entender o teu... Ué, cara, enquanto tu está rezando, eu estou trabalhando. Porque Deus não vem plantar para ninguém, não, gente. Ele dá o crescimento, mas eu preciso plantar. Não adianta. Ah, eu vou fazer uma prova de matemática, eu não vou nem estudar porque eu sou espírito, eu vou pedir para os espíritos me ajudarem no dia, hein? No dia eu vou lá com o Vanderlei, é médio ostensivo, ele vai pedir o guia dele vai me ajudar. Aí você vai passar na prova? Não vai. O edifício estava lá pegando fogo, né? Aí aquela correria, um sai por aqui, outro sai por ali, o cara foi lá para cima, porque ele, Senhor, me salva, aí vem um helicóptero, deu aquela cadeirinha para ele, não, Deus vai me salvar, ele, Senhor, eu teu servo aqui, Senhor, aí vem uma escada magia, o cara, não, Deus vai me salvar, o que aconteceu com ele? Morreu, morreu. E aí ele foi se queixar, né? Chegou, meu Deus, caramba, me dediquei a minha vida toda à religião, a servir o próximo. Pô, quando eu precisei que tu me salvasse, tu não me salvou. Eu disse, ó, você não entendeu direito o negócio, como é que é, né? Eu mandei um helicóptero, mandei uma escada manjiro, tu queria mais o quê? Que eu fosse te pegar pela mão? Deus não vai pegar ninguém pela mão, materialmente falando. Ele nos sustenta no seu colo. Mas espiritualmente falando, né? A nossa parte é muito, como eu falei, é poético, né? Os lírios dos campos, ah, que nem Salomão na sua magnitude conseguiu se vestir com tanto clamor, né? Glamour, né? Que fala, é glamour, né? Glamour, ah, que coisa linda, né? Palavra linda, eu não sei o significado, mas é linda. Glamour, muito bonito. Nem Salomão se vestia assim. E o lírio, para quem não sabe, onde ele cresce mais é no lodo, no pântano. Olha aí. Então, são as coisas de Deus, né? As coisas da natureza. Agora, por que que eu não me visto? Por que que eu não me calço? Por que que eu não tenho a minha casa? Deus, poxa, eu eu participo da campanha do Quilo, eu visito Curupaiti, eu visito Vicente de Moretti, eu vou em todas as reuniões, eu sou médio passista, a gente chega e enche o peito, eu sou médio passista. É? Eu trabalho na desobsessão. É? Né? Nós nos, né? Nos, né? Quando tem uma psicografia que todo mundo acha legal, a gente fica todo metido. Viu? Foi eu que psicografei. Precisamos ter cuidado, porque nós estamos sujeitos a isso sim. Tá certo? E aí, por isso, nós não temos que correr atrás do nosso saláriozinho do fim do mês? O que, que vai acontecer com a gente? Vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Porque a religião, primeiro, não foi criada para nos dar sustento. Porque religião significa o quê? Quem sabe aí? Religar. Religar o quê? O homem a Deus. Por quê? Porque nós nos desligamos. Nós nos apartamos de Deus pela nossa ignorância, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Deixamos de cumprir com as normas, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, em revelação, nós tivemos a primeira revelação, Moisés, que trouxe o quê? O decálogo. Quem aqui cumpre o decálogo 100%? Por que, gente, que nós não cumprimos? É porque somos... Não, é porque é natural, é uma revelação de primeira ordem. E toda revelação de primeira ordem, ela demora a ser assimilada por nós. Por quê? Porque somos espíritos em caminhada ainda evolutiva. E temos dificuldade. Por exemplo, a revelação de segundo grau, ela é mais fácil de ser assimilada. Por exemplo, eu quero me formar em médico. Quanto tempo leva para se formar um médico na faculdade? Seis anos, não é? 6 anos. Mas 6 anos passa numa velocidade terrível. O que é 6 anos? Nada. Daqui a 6 anos eu sou médico. Olha aí, mas há 2000 e tantos anos, é a segunda revelação. Era 400 anos, 450 anos antes de Cristo, a primeira revelação, Moisés. Faz as contas aí e me diz, há quanto tempo nós ainda não aprendemos o decálogo? Não conseguimos ainda assimilar, ser profissional, ser formado no 10 mandamentos de Moisés. Que aí nós vamos ver que Moisés, além dos 10 mandamentos, ele tinha também a lei mosaica, que era dente, que nós hoje achamos um absurdo. Não é verdade? Um absurdo. Se você rouba meu boi, eu posso chegar na tua fazenda e roubar o teu também. Se você me mata um irmão meu, eu vou lá e mato um irmão teu. Era justo. Era, naquela época era justiça. Mas por que que Moisés criou isso? Porque antes de Moisés, como é que era? Vocês sabem? Se eu fosse na sua fazenda e matasse um cabrito seu, ou roubasse um cabrito seu, sabe o que, que eu, dono daquele cabrito, podia fazer? Ir na sua fazenda, matar toda a sua criação, matar toda a sua família, e era a justiça. Olha aí, como é que Moisés melhorou a coisa. Tá certo? Então, cada coisa ao seu tempo. E aí vem Jesus e diz o quê? Na segunda revelação, revelação superior, revelação de primeiro grau. O que é que ele diz? Ama o teu, perdoa o teu. Olha aí. Como era diferente de Moisés. Nós ainda não conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Já conseguimos cumprir o ama o teu inimigo como a ti mesmo? E você acha que ficou mais fácil ou mais difícil? Olha só, lembrou muito bem. Na segunda revelação, Jesus diz, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. E diz, dos 10 mandamentos, vamos transformar em 2, porque tá muito, ele viu que estava complicado, né? 10, não, vamos 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pronto. Nisso está constituída toda a lei de Moisés. Não é verdade? Como é o nome da senhora? Eu posso fazer uma pergunta indiscreta para a senhora? A senhora me ama? Ah, não fica assim. É claro que a senhora não me ama. É claro, é evidente. Sabe, porque para nós, gente, parece fácil amar a Deus sobre todas as coisas. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Quem aqui ama a Deus sobre todas as coisas? Só o Luiz mesmo ali. Luiz, Luiz, levanta a mão. Você, eu sei que ama. Você já está acima do... Porque, gente, parece que é fácil, mas não é. Mas por que que não é fácil? Porque nós ainda não aprendemos. E é essa a missão do Espiritismo. Ensinar a nós estas questões. Nos trazer uma melhor assimilação desses dois pequenos mandamentos. Porque aquele que quiser ganhar a si, ganhar a vida, perdê-la-á. E aquele que perder a vida, ganhá-la-á. O que que Jesus quis dizer com isso? Justamente isso que a doutrina dos Espíritos está trazendo para nós. Vencer, perder a vida. Perder a vida como? O materialismo. Essa coisa de que eu tenho que ser mais do que o outro, eu tenho que ter mais do que o outro, eu, você sabe com quem está falando, nós temos que perder isso. Porque isso é fruto do nosso orgulho exacerbado. Porque orgulho é uma condição natural, ela está em nós, é nato. Mas o que é que nós fazemos? Nós aumentamos a dose, né? Não, comigo não, você está pensando o quê? Eu sou diplomado, eu tenho diploma, eu tenho galardão, eu sou, sabe? Então nós começamos a achar que somos melhor do que o outro. Mas o que nos torna melhor do que o outro é a nossa ação moral. A nossa ascensão sobre o outro tem que ser moral. Quando nós estamos numa reunião de desobsessão a doutrinar os espíritos, o que é que faz com que a nossa palavra funcione melhor com o espírito? A nossa condição moral. Eu posso ter todo o conhecimento, tem gente aí que, ah, eu sei o livro dos espíritos, quase salteado, sabe, mas cumpre. Não, a doutrina dos espíritos não é decoreba. Decoreba é quando eu estava na Assembleia de Deus. A gente decora a Bíblia para poder dizer, ó, no versículo tal, papapá, tá escrito, não é? Mas o que, que adianta? Você conhece, mas não faz. Então, a doutrina dos Espíritos não tem esse negócio. Eu não tenho nada decorado do livro dos Espíritos na minha cabeça, nada. A única pergunta que eu sei de cor é a 625, que eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe. Né? Quando perguntaram a quem devemos seguir como exemplo, aí os Espíritos, né? Taxativamente disseram o quê? Jesus. Essa eu decorei, é a única. Mas não é para decorar, é para cumprir. Porque, gente, perder a vida significa ganhar, disse Jesus. Né? Aí você pensa assim, então vou me suicidar. Né? Não é isso, não. É perder esse apego que nós temos às coisas materiais. Eu entro para uma firma, começo a trabalhar naquela firma, e para crescer dentro daquela firma, porque eu preciso dar um conforto melhor à minha mulher ou aos meus filhos, eu piso em um, eu piso no outro, eu minto, eu faço o que nós estamos vendo acontecer aí. Pessoas que quanto mais têm, mais querem, não importa como conseguir. O que está adiantando? Graças a Deus que a gente já está vendo aqui mesmo o mau resultado dessas ações. São exemplos para nós. Principalmente nós espíritas. Porque, segundo André Luiz, 15 minutos de conhecimento espírita te tira da ignorância. Eu não posso dizer mais, eu não sabia. Nós não podemos mais dizer eu não sabia. Então, antes de nós darmos valor às coisas materiais, valor exacerbado, exagerado, valor sem medida, porque valor nós temos que dar. Eu tenho que valorizar o meu carro, eu tenho que valorizar a minha casa, eu tenho que valorizar a minha esposa, eu tenho que valorizar meus filhos, faz parte do mundo ainda que habitamos. Agora, o que eu não posso é fazer com que isso seja maior do que a minha condição moral. Eu não posso sacrificar a minha vida espiritual em detrimento da vida, aliás, não posso sacrificar a minha vida espiritual em favor da vida material. Deu para entender? Acho que complicou o negócio. Ou deu? Entendeu? Porque se eu me prezar muito as coisas materiais, o que acontece? Wanderlei, você hoje está na direção. Ah, hoje eu não posso. Por quê, Wanderlei? Eu tenho que lavar meu carro. Quantas vezes Wanderlei não vem dirigir a reunião porque tem que lavar o carro? Você já imaginar? Aí, cadê? Chega na hora de aí, aí é o coordenador do trabalho. Ah, meu, o que é? O Wanderlei não chega até agora, ele está na direção hoje. Eu lembro de uma vez que nós estávamos lá no discípulo de Jesus, não sei se vocês lembram disso, nós estávamos na plateia para assistir a reunião, e deu a hora e cadê? Não chegava nem o dirigente, nem o expositor. Quem foi que foi fazer o estudo? Wanderlei. Porque o dirigente da reunião não veio, e a pessoa que era escalada para fazer o estudo também não veio. Como a dirigente da casa conhecia o Wanderlei, sabia que ele tinha potencial, pô, quebra esse galho aí para mim, Wanderlei, vai lá fazer o estudo. E o Wanderlei foi e fez um estudo maravilhoso. Mas se o Wanderlei não está lá preparado? Aí a coisa ia cair, a vibração caía muito. Mas não é para acontecer isso. Não é para acontecer isso. Eu não sei quais os motivos que fizeram com que essas pessoas, não estou aqui condenando-as. Eu estou só dando um exemplo, porque muitas das vezes nós damos preferência às coisas materiais. Ah, hoje é aniversário do meu neto. Por que você não vem na reunião? É aniversário do meu neto, da minha neta. Gente, pelo amor de Deus. Aí eu já estou metendo pau mesmo. Não estou nem criticando, não. Já estou metendo pau. Meu aniversário tem o dia todo para comemorar o aniversário. A reunião é uma hora e meia no máximo. Aí você não vai porque é aniversário. Dá outra desculpa. Inventa outra. Diz logo, ainda não estou. Porque entrar na doutrina é fácil, gente. Entrou naquela porta, pronto, você já está na doutrina. Agora, deixar a doutrina entrar em nós, é aí que é mais difícil. Porque aí exige sacrifício. Aquele churrascão comendo aniversário, dia do meu aniversário, 50 anos, né? Vou fazer 50 anos. Quando eu fiz 50 anos? Não tem tanto tempo assim também para vocês ficarem rindo assim. Pô, né? Aquele churrascão, né? Comendo... Era dia de eu fazer palestra. O que vocês acham? Eu fui fazer palestra ou fiquei no churrasco? Hein? Eu fui, é? Ai, que beleza. Vocês acreditam mesmo que eu fui? É, por acaso eu fui. Nesse dia eu estava de bom humor, eu fui. Mas a gente fica dividido. Ou não fica? E é nessa hora que a gente tem que sacrificar. É o morrer, né? É preciso morrer para essa vida, para ganhar a verdadeira vida. Porque não que não seja importante comemorar 50 anos de vida. Caramba, é muito importante. Mas trazer a palavra para 50, para 60, para 40, para 30 pessoas, será que não é mais importante? É muito mais, gente. Porque é o segundo grau de revelação, mas que tem uma importância fundamental. Porque é o cumprimento da palavra de Jesus. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 4, fala da missão do Espírito. Já leram? Quem aqui já leu? Ai, como é que vocês leem pouco Evangelho, hein? Meu Deus do céu. Gente, vamos ler Evangelho, gente. Nós precisamos. Evangelho é o sustentáculo, sabe? É aquela força maior para as nossas fraquezas, porque nós somos fracos ainda. E lá diz assim, a missão do Espírita, ide e pregai, vós fostes os escolhidos. Ninguém está aqui por acaso não, meu filho. Você não está aqui por acaso não, minha senhora. Você foi escolhida. Escolhida para quê? Para revelar. Revelar o quê? As benécias de Jesus. Trazer conhecimento, para quê? Para que a gente saia da ignorância, porque fomos criados simples de ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer. E a missão do Espiritismo é revelar, tirar o véu. E quem é que vai fazer isso? São os Espíritos? São os Espíritos encarnados, que pode estar sendo intuído, como eu estou sendo intuído aqui pelo meu irmão Antônio, vocês estão vendo ele aqui do meu lado? Ele está aqui do meu lado, buzinando no meu ouvido, de vez em quando eu fujo, ele, ó, aqui rapaz, entra por essa... Porque nós somos intuídos, mais do que nós imaginamos, de sorte são eles que nos conduzem, nos dirigem, mas precisamos fazer a nossa parte. E você está sendo convidado não, Erasto diz lá que é escolhido, nós fomos escolhidos para fazer isto. Aí você vai dizer assim, mas eu lembro, eu falei isso aqui sexta-feira, vou repetir, eu tive sexta-feira aqui, vocês, quem não, tem gente que estava aqui sexta-feira, está aqui hoje de novo, é ter muita paciência mesmo, esse vai para o céu direitinho. É, porque é verdade, gente. Nós não estamos aqui por acaso, não. Nós temos uma missão. Não sei qual é o débito que vocês têm comigo, nem qual o débito que eu tenho com vocês, mas a missão é o quê? Reconciliar. Porque nós somos o quê? Filho de quem? Quem aqui sabe de quem é filho? Levante a mão aí. Quem é filho de Deus, levanta a mão. Ó, tem gente, uma preguiça danada até de revelar quem é o pai. Meu Deus do céu. Vamos acordar, gente, já vai dar 10 horas. Já chega de sono. Quem aqui é filho de Deus, levante a mão. Ah, melhorou. Ó, caiu até o copo ali quando a senhora falou. Tá vendo? Levantou as duas, tá certo. Porque se nós somos filhos de Deus, consequentemente somos o quê dele?
Enquanto o Vitor bebe uma aguinha, eu me lembro de... Ele falou por que quando alguém está convidado a fazer uma palestra em uma casa espírita, não deve faltar. Porque um orador conta que após a palestra que ele fez em uma casa espírita, no final a pessoa veio e falou para ele, olha, eu ia me suicidar. Hoje eu ia me suicidar.
Olha a responsabilidade.
Graças ao que você falou, eu... renunciei a essa prática. Então, olha só a importância. Vamos ouvir o Vitor. Agora ele vai cantar, né, Vitor? Agora vocês vão ter que ter paciência. Vitor vai cantar aí.
Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmo de suas dificuldades. Esse é o último.
A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e a outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. É o último parágrafo de todo o estudo. Lá no finalzinho, a caridade e a fraternidade, não está no teu aí, não? Mas diz aqui que
você foi inspirado que alguém trazia o Sebastião hoje aqui.
Se está na fé cristã, esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações, lembra-te de Jesus. Ele teve essas coisas? Teve nada disso. Então, é isso que ele quis dizer com esse último versículo, está contido nisso aqui. O esforço tem que ser sempre nosso. Para quê? Para tudo na nossa existência. E lembrar que somos espíritos em evolução, num planeta de prova e... Se não estiver sendo espiado... por que eu estou sofrendo no final? Você está sendo provado, meu amigo. Aceita com resignação. Luta para não sofrer mais com dignidade. Mesmo na hora do avião cair, lembra-te de Chico Xavier? Ô Chico, morre com dignidade, espírita, morram com dignidade. E lembrando sempre, somos filhos de Deus. Allan, filho, nos diz que nós somos herdeiros. Vai deixar o microfone? Melhor sem microfone.